sejam todos bem-vindos ao canal do Passos na Fé. É sempre uma alegria falar com vocês. Sabe que a conversa de hoje, eu e o José Maia, nós vamos falar o que é um consistório. A gente vai explicar, ele já aconteceu aí nesse final de semana, né, dessa nossa conversa. Mas tem gente que não sabe o que é, não é verdade, Zé Maia? Tudo bem com você? Como é que você está, primeiramente?
Tudo bem, graças a Deus, seu diácono. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Deus abençoe a cada um de vocês. Aí vem aquela pergunta, consistório consiste em quê? Né? Então vamos saber sobre esse consistório nosso aí.
Vamos lá então, né, Zé?
Então vamos rodar a vinheta antes de a gente seguir aos próximos passos.
Vamos lá. Bom, pessoal, hoje a gente vai direto ao assunto, né? Neste último final de semana de agosto, precisamente no dia 27, aconteceu no Vaticano mais um consistório, o qual reuniu cardeais do mundo todo com o Papa Francisco. Muitos católicos ou não católicos desconhecem, né, esse tipo de reunião que é realizado no Vaticano. Nossa ideia hoje aqui é entender o que consiste, né? O que consiste o consistório, Zé. Começa por aí. Bom, há muita falação, né? Eu penso assim, muita gente dizendo, o Papa reuniu todo mundo lá porque está planejando, né, renunciar como Bento XVI, coisa e tal. A mídia do mundo todo aí, né, falou disso e daquilo. E a gente viu o resultado aí, né? Mas para quem só ouviu falar, mas não sabe o que é de fato o consistório, a gente vai tentar dar, né, uma luz aí para o pessoal o que realmente é um consistório. E, como sempre, no canal a gente vai a fundo, né, Zé? Vamos lá ressuscitar o nosso latim. A palavra consistório, vamos separar ela aí. Com significa junto. E sistere, do latim, né, significa parar ou ficar firme. Daí que surge, então, a palavra latina consistorium, que literalmente poderíamos traduzir por ficar junto. Na época imperial, essa palavra significava o local de reunião do Conselho Imperial. Pois mais tarde, né, essa palavra passou a designar a reunião do Papa com seus conselheiros, né, o clero de Roma, pois o Papa Francisco, Zé, ele é bispo de Roma, né? Tem muita gente que não sabe disso. Então, e esses bispos, né, de Roma são chamados de cardeais. Bom, colocando de maneira simples, né, para a gente entender, o consistório nada mais é do que uma reunião dos cardeais com o Papa. Acho que deu para entender, não, Zé?
Isso é verdade, né? Ele criou os cardeais, né? E como você falou, né, quando ele foi escolhido Papa, primeiro foi escolhido para ser o vigário de Roma, o vigário da igreja, o bispo de Roma, né? A diocese de Roma, e assim também se chama à frente de toda a nossa igreja. Mas aí agora a gente vai fazer um olhar histórico, né, da igreja, né, para ver como evoluiu essa relação do Papa com os demais membros do seu presbitério, né, o clero do mundo inteiro. E aí a gente vai ver que na história, né, desde os tempos mais antigos, né, os papas, lá os primeiros, já conversavam com o seu presbitério, já conversava com o seu clero lá sobre as questões importantes que deviam ser tratadas na nossa igreja. Sempre consultando, de vez em quando, fazia aquelas consultas. Então, aí tem um exemplo para destacar, que é o Papa Cornélio, né, lá no século III. Né? Lembrando que o século III ainda é aquele período de perseguição. E aí ele conversa com São Cipriano, antes de aceitar a reconciliação de três cismáticos, né, três pessoas que queriam a separação. E ainda também a gente vai lembrar o caso do Papa Cirício, lá no final do século IV, né, que condenou a heresia de Joviniano somente depois de consultar o presbitério, ou seja, todas essas decisões também o presbitério junto com o Papa decidiu, tomou uma decisão, né? E aí, além de consultar com frequência o clero, né, o presbitério, o Papa, ele presidia vários concílios, como a gente viu lá no Vaticano II, o mais próximo da gente, e esses concílios que eram realizados sempre em Roma. E aí, nesses concílios participavam os cardeais, né, os bispos de outras regiões da Itália e também bispos de outras partes do mundo, né, que estavam em Roma na época do concílio. Né? A gente lembra, se for ver a história, o concílio Vaticano II tinha, como a igreja estava, graças a Deus, bem espalhada pelo mundo inteiro, então tinha várias línguas, várias papas, ou bispos, arcebispos de várias regiões do mundo. E aí esses concílios, eles são diferentes dos consistórios, né? Não é a mesma coisa, né? Porque neles só participam os cardeais. Isso. Enquanto naqueles, né, os bispos também, participam também os bispos de outras regiões. Ou seja, no consistório é o Papa com os cardeais. No concílio é o Papa mais os cardeais, mais os bispos e outras pessoas que também vindo junto. Por sinal, o Vaticano II foi ecumênico, né? Não tinha só católico também. Então, com o aumento das questões, né, que precisavam ser abordadas, então ficou mais difícil, né, organizar concílios, né, pela dificuldade de reunir os bispos que não residiam ali em Roma. E aí o Papa tratou, né, passou a tratar esses assuntos mais exclusivamente com seu clero, ou seja, com aqueles mais próximos, com os cardeais, né, nos consistórios. E os cardeais que são papáveis também, né? Podem ser eleitos para o futuro Papa. Então, até o século XV, esses consistórios continuaram atuando, né, como um conselho supremo para os papas. E aí, pode até dizer, né, seu Diácono, que aí num consistório, né, uma reunião desse consistório, pode estar realmente presente o futuro Papa, né?
Sim, é verdade.
A ser eleito. Porém, as questões a serem tratadas nessas reuniões não paravam de aumentar e terminaram diminuindo a importância dos consistórios. E aí, o que numa primeira impressão pode parecer uma contradição, já que com o aumento dos temas, se esperaria naturalmente o aumento também do número de consistórios. E aí, a gente precisa entender o que realmente aconteceu, né, seu Diácono? O que realmente aconteceu, por quê? Aumentaram as demandas, aumentaram as questões e diminuíram os consistórios?
É importante tudo isso que a gente está falando, né? Porque muitas vezes, principalmente hoje que a gente está numa mídia muito rápida, né? Qualquer tropeço do Papa lá em Roma sai no mundo todo, né? Então, realmente, as questões da igreja aumentaram. Então, a solução deve tratar, né, de todos esses assuntos foi a criação das chamadas congregações dentro do Vaticano. São comitês particulares de cardeais que tratam de temas específicos. Né? Um exemplo, né, uma congregação para a Sagrada Doutrina, uma congregação para a liturgia, para a causa dos pobres, das necessidades da igreja. Seriam essas congregações específicas. É como se fosse assim, vamos fazer uma analogia aí. O prefeito da cidade, ele tem secretários para cuidar de assuntos específicos, né? Porque ele só não daria conta de tudo. Então, como a igreja expandiu, como o catolicismo atingiu, né, graças a Deus, vários continentes, né? Então foi necessário fazer essa organização. Enquanto a igreja acontecia, como você falava, até o século XV em Roma, né, ou ali na Europa propriamente, então era mais fácil de reunir, né, os cardeais, os bispos, os presbíteros. Né? Então, hoje em dia, né, existem várias congregações, como eu disse, né, congregação para a doutrina da fé, para o clero, ou para a evangelização dos povos, né? Veja bem, as congregações elas já não são exclusivamente compostas só por cardeais, mas continuam a mudar a, né, com a missão de ajudar o Papa no governo da Igreja. Então, recentemente, ó, isso é importante, viu, Zé? Isso é a atualidade da Igreja. É, tem até um vídeo nosso no canal, né, quem quiser depois procurar aí, que eu falo da, né, que o Papa nomeou mulheres para algumas congregações. Causou um frisson aí, né, na mídia. Nossa! Né? Então, o Papa ele tem colocado por quê? Né, para realmente dar conta das necessidades da Igreja. Né? No primeiro momento é isso. Né? Com o aparecimento das congregações, esses consistórios passam a ser cada vez menos frequentes. Mas veja bem, nunca deixaram de acontecer. O exemplo é esse que aconteceu agora nesse final de semana. É, o Papa ele chamou todos os cardeais do mundo inteiro. Né?
Inclusive, né, senhor Diácono, abrindo parênteses aqui, né, o Papa Emérito Bento XVI ele fazia parte da congregação pela doutrina da fé, né?
Antes de ser Papa. Exatamente.
Antes de ser Papa, então. Enquanto cardeal, enquanto de Roma, ali, bispo ali, ele era da congregação pela doutrina da fé.
Então, por aí a gente vê também, Zé, que o Papa ele não toma decisão sozinho, né?
Sim, sim.
Cada documento papal, ele passa por essas congregações, é, são levados em conta inúmeras outras situações, né, até chegar no documento final, ou até mesmo no pronunciamento papal, né? O Papa, né, ele não pode falar nada que seja da sua cabeça, vamos dizer assim. Bom, uma outra coisa importante a gente falar também, Zé, que a gente falou aí em presbitério, né? Significa o quê? Membros do clero, ou seja, os diáconos, os padres e os bispos. Por exemplo, o presbitério do Papa é o clero de Roma, como eu já disse, porque o Papa ele é bispo de Roma. Então, quando a gente fala...
Mas aí, Papa... aí seu diácono, me permite interrompê-lo novamente. Né?
Opa,
presbitério, essa palavra, muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui, e até eu mesmo até pouco tempo, é presbitério apenas como aquele local lá na igreja onde fica o altar, onde ficam os padres. Sim. E aí agora vem uma outra compreensão da palavra, né? Presbitério, né? Que é esse conjunto dos clérigos. Você diga assim, é o coletivo, entre aspas, né? Do clero.
Coletivo. É muito importante essa observação, Zé, porque... É presbiterado, né? Então, sim, é o presbítero, né? Ele vive, né? A área de atuação dele é no presbitério. O diácono, sim, nem tanto, viu, Zé? O diácono não é chamado tanto para ficar no presbitério. A missão dele é outra. E o bispo, né? É o que ordena tudo isso, né? É muito importante. Vamos gravar um podcast sobre... essas definições, a gente pode aprofundar mais nesse sentido aí. Zé, hoje em dia, existem dois tipos de consistórios. Sim. O chamado ordinário, né, onde estariam, né, presentes os cardeais de Roma e os cardeais que estão em Roma na época da reunião. Ou seja, que estiverem próximos ali, né? E existe também o segundo modo de consistório, chamado extraordinário, que é esse que aconteceu agora nesse final de semana, que são convocados todos os cardeais de várias partes do mundo todo, e alguns convidados também, né? Sacerdotes e até mesmo leigos. Como a gente já definiu aqui, né, normalmente os consistórios eles são momentos para a Igreja conversar sobre problemas, sobre a situação atual dela. E falar de algum assunto específico, né? Haja necessidade, né, de se discutir. Vez o outro também para discutir a causa de canonização dos santos e também para criar novos cardeais. Por isso que tem consistório.
É interessante ouvir essa expressão, criar novos cardeais, né?
Isso.
Acho que depois a gente aprofundar também no outro podcast sobre o que é esse criar, o que é o novo cardeal, né? Exatamente. Mas, assim, Tudo isso que o senhor falou aí mostra o quanto que a igreja está sempre atual, sempre de olho nas situações, né, nas questões atuais, nas questões que a igreja precisa ir resolvendo. Não fica parada lá no tempo e pronto, né?
Não, não.
Então, senhor Diácono e o pessoal que está nos acompanhando, então, dia 27 de agosto, né, 27 teve esse consistório. E aí vamos entender o que é esse um consistório, né? A gente já ouviu aí o que o diácono falou, e a gente pode lembrar aqui que o Papa Francisco nomeou 21 novos cardeais de todo o mundo, incluindo quatro da América Latina.
É
Então
verdade.
ele já criou aí quatro cardeais aqui da América Latina que, como eu falei, são papáveis, né? Podem ser eleitos papas.
Sim.
E aí, esse foi o oitavo consistório do Papa Francisco, do pontificado do Papa Francisco, né? Começou lá em 2013, né? Da festa de São José, em 13, em 19 de março de 2013. Lembro muito bem dessa data. E aí, em caso de conclave, aí vamos àquele assunto que eu falei, dos 21 cardeais, apenas 16, né? Que tem menos de 80 anos, poderão participar da eleição de um novo Papa, né? E
Interessante isso
aí,
aí, né, Zé?
né? Pois é, ele elegeu tantos, mas apenas 16, né? Cinco não poderão, porque tem mais de 80 anos, né?
Tem menos
Então,
para ser Papa. É para votar no Papa.
isso. Pronto. E para ser votado também. E
É.
desde 2013, o Papa Francisco convocou um consistório por ano, né? Então, exceto para o primeiro ano do seu pontificado, né? Então não era um tempo ainda curto, em 2013 e durante 2021, por conta da pandemia, né? Ao
Isso.
todo, ele criou 121 cardeais, 95 dos quais eram eleitores na altura da sua criação, ou seja, com menos de 80 anos de idade, né? E aí vem que essa nomeação desses novos cardeais, que já era esperado há vários meses, já que o número de cardeais eleitores caiu para 117, né, por conta dos outros que foram crescendo, ou ficando mais velho, ou faleceram, quando tradicionalmente é pelo menos 120. Então, aquela Capela Sistina tem que caber os 120, e aí, seu cardeal, ou seu
É.
diácono. Eu já estou elegendo o diácono como cardeal, né?
Tá louco.
Mas diácono também pode ser cardeal, não é verdade?
Pode, oh, tem que ser padre, bispo.
Quando a gente for contar essa história sobre os cardeais, a gente vai contar essa curiosidade.
É verdade.
E em 27 de agosto, né, o número de cardeais vai subir, deve subir, né? Então, este 27 de agosto, nesse consistório, vai subir para 133. Então, vamos lá. A idade média em que um prelado, ou seja, um bispo, né, se torna um cardeal eleitor sob Francisco, é de 67 anos. Esse é o que tem acontecido. Então, essa idade média dos eleitores cardeais sob o papado de Francisco é relativamente próxima à observada pelo Papa Bento XVI, né? Bento XVI também elevou ao cardinalato, né, pessoas com idade média de 68 anos. Já com João Paulo II, a idade média era um pouco menor, era 66 anos. E aí, voltando um pouco mais, a idade média dos eleitores cardeais criado por Paulo VI, né, que foi antecessor, um dos antecessores a João Paulo II, era 63 anos na altura dos consistórios, né? E aí nós temos aí, dos 95 cardeais eleitores criados pelo Papa Francisco, 18 vêm de países que nunca foram representados, olha que legal. Nunca foram representados no Colégio de Cardeais Eleitores, está vendo?
É
Então
uma novidade.
já mostra o quão Papa Francisco está olhando para todo mundo, né? E a maioria desses cardeais são de onde? São da Ásia, né? Refletindo, e aí a gente vai refletir, ver o quanto que o nosso pontífice ele respeita o continente, né? E a sua multidão de realidades católicas vibrantes, assim, né? Embora sejam minoritários, mas ainda assim aqui precisa ter esses representantes lá. Então, é possível que, por exemplo, tenhamos um Papa provindo da China, né? Ou do
Sim.
Vietnã, ou de alguma de algum país daqueles que está sendo representado. Então, desses cardeais eleitores criados por Francisco, 33% vem da Ásia, 22% vem da África, que também podemos ter o Papa sendo um africano, 17% vem da América Central e 11% da Oceania. Veja, esses lugares que praticamente não tinha representação e hoje agora tem essa representação, que poderão ser os novos ou o futuro Papa. E aí esses números mostram, né, como eu acabei de falar, particular atenção do Papa Francisco pelas periferias. Ele que andava muito enquanto cardeal, enquanto bispo, enquanto padre ainda, nas periferias de Buenos Aires, né? Tem relatos de como era a vida dele lá, uma pessoa muito simples, mesmo sendo cardeal, mesmo sendo bispo, mas sempre ali envolvido com as periferias. Então, ele levou essa questão de olhar as periferias do mundo, né? E aí, seu diácono, quem são esses novos cardeais da América Latina? E tem um brasileiro nessa lista, né? É só um ou dois?
São dois brasileiros, é.
Dois.
Ai, que benção. Então, a gente tem da América Latina, né, o bispo Leonardo Ulrich Steiner, que é arcebispo de Manaus, né, no Brasil. O Paulo César Costa, ele é arcebispo da capital, né, do Brasil, Brasília. Então, são esses dois novos cardeais brasileiros. Olha que benção, né?
E como você... ser o Papa brasileiro, né?
Opa! Também estão listados, né, os arcebispos de Assunção, né, o paraguaio Adalberto Martinez Flores e Jorge Henrique Jiménez Carvajal. Ele era arcebispo emérito de Cartagena, na Colômbia. Este último, né, está entre os 5 que não poderão votar durante o conclave por ter mais de 80 anos. Né?
Sabe o que está me chamando a atenção aí nessa relação? Sabe o que está me chamando a atenção? E trazendo à tona aquilo que o Papa Francisco falou lá no seu discurso, quando foi anunciado lá após a sua eleição. Ele diz: foram buscar o bispo lá no fim do mundo, né?
Verdade.
Fazendo a referência, foi buscar ele lá em Buenos Aires para ser o bispo de Roma. Então ele olha muito para essa periferia e lembra muito assim. Ele foi buscar no fim do mundo, então ele foi, lembrou aí, ó, dos bispos da Colômbia, do Paraguai, né, eles da América Central, como eu falei agora há pouco. Então é muito significativa essa frase dele, né? Buscar no fim do mundo.
É. Então você vê que. Então é isso o consistório, né? Esse consultório em especial, né, você que acompanha as notícias aí pode ter percebido, né, porque ele foi um pouco diferente, esse, o último consultório, porque houve uma atualização dos documentos, né, da Igreja. O Papa Francisco também, depois do dia 27, os cardeais ficaram reunidos para discutir sobre essas mudanças, né, internas dentro do Vaticano. É importante colocar isso, sabe, Zé? Depois que saía realmente o que foi decidido, né, o que foi acertado nessa reunião, né, dos cardeais com o Papa, a gente traz aqui no canal, né, com mais propriedade. Mas, por enquanto, é bom a gente saber, né, que foram eleitos novos cardeais, né, que está sendo discutido, né, essas mudanças. Essa era uma das missões, obviamente. Há uma resistência interna dentro do Vaticano, né? Assim, claro, como qualquer organização, né? Ninguém é 100% de acordo.
Isso é verdade.
Mas isso não quer dizer que não chegará um consenso, tá bom?
Seu diácono, né? O assunto é consistório. Consistório, como você falou, quer dizer ficar junto. Então vamos convidar o pessoal a continuar junto com a gente, né? Fica junto com a gente, se inscreve no canal, curte, compartilha. Gostou do assunto de hoje? Gostou desse nosso assunto? Tá gostando dos assuntos no canal? Tem um vídeo último que tá bombando aí do diácono sobre o catecismo. Então, estão gostando? Vão lá, né? Curte, compartilha, comenta, né? Ajuda a gente também a chegar mais além, e assim como o Papa Francisco, também podemos chegar às periferias também, levar esses assuntos para eles também.
Zé, lembrando ainda que esse nosso podcast, ele está presente aqui no canal, né? Mas também nas plataformas digitais, né? Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, todos os agregadores aí de podcast. Tá? Você pode ouvir ou assistir o nosso podcast.
E o nosso aplicativo Secularante, que o pessoal também pode acompanhar, né? Logo vamos estar também disponibilizando o nosso curso, né? Que o Diácono está preparando, a gente vai preparar sobre os sacramentos. Então,
já
se vocês quiserem,
coloca já.
Coloca nos comentários aí quem é que quer o curso sobre os sacramentos. Vai mandando, né? Vai mandando.
Em breve, Zé, se Deus quiser. Esse é o projeto do nosso canal. Mas o mais importante é o crescimento orgânico. Como você disse, a gente está tentando ser original aqui no canal. Ou seja,
sim.
A gente não quer fama, a gente quer realmente contribuir para a evangelização. É o que eu conheço, é o que o Zé conhece e a gente está passando aqui. Não somos especialistas, mas somos humildes o suficiente, né, para receber críticas, sugestões, puxão de orelha, elogio também, por que não? Né? Então deixa aí sua contribuição, né, dá um joinha, deixa um comentário, Diácono, Zé Maia, gostei, não gostei, gostaria que falasse isso, aquilo. Toda essa interação é importante, gente. Também é divulgar o canal, sabe? É importante, põe aí no seu WhatsApp, no grupo aí do Telegram. A gente também tem um canal no Telegram. Tem, logo logo, se Deus quiser, vai ter canal também no WhatsApp, né? Depois das eleições. Vai ser disponibilizado, né, os canais no WhatsApp. Então a gente vai poder também criar o canal ali de comunicação. Então tem várias coisas que a gente pode estar fazendo. Então a gente conta aí com a sua colaboração, tá bom?
Muito bem. E se a gente, em algum momento falou alguma heresia, coloca aqui no comentário também. A gente não quer ir para a fogueira, não. A gente não quer ir para a fogueira, ser queimado, né? Mas se a gente cometer alguma heresia, por favor, comente aí que a gente vai e corrige. Faz um vídeo para corrigir, né? A gente tem que ser humilde também para reconhecer nossos erros, tá bom?
Muito bom.
Então, senhor Diácono, podemos encerrar com a bênção, né? Vamos colocar aqui a Salve Regina, como é de costume, né? Encerrar esse nosso encontro. Muito obrigado mais uma vez a você, muito obrigado, Diácono, por essa oportunidade mais uma vez. Muito Amém. Obrigado a todos vocês por estarmos juntos. E, como diz a palavra consistória, fiquemos juntos.
Rezando sempre pela Igreja, pela sua unidade, pelo Papa Francisco, pelos novos cardeais brasileiros, né? E por todos os bispos, presbíteros, diáconos, leigos da nossa Igreja. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão poderosa da Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Amém.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve.
Per te clamamus, exsules filii
Eve. A te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle.
Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte.
Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende.